Se você está procurando um podcast sobre animação, achou! Bem-vindos ao CIANIME!
Olá, amantes da animação! Está começando mais um CIANIME Podcast, o podcast de animação do Cosmo Nerd. Eu sou o Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado por animação, assim como você. E hoje nós vamos falar de um festival incrível, de extrema importância para a animação brasileira, e a gente vai trazer aqui convidados para falar sobre isso, então é um episódio bem especial. Mas antes de a gente ir para esse assunto, quero aqui chamar o pessoal da Associação Brasileira de Cinema de Animação para o Minuto ABCA. Então roda aí.
Minuto ABCA, no CIANIME, um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação. Olá pessoal, Felipe Souza aqui mais uma vez. Comemorado no dia 28 de outubro em diversos países, o Dia Internacional da Animação celebra aquela que é considerada a primeira exibição pública de uma obra animada, datando do ano de 1892, no Teatro Ótico de Émile Renault, em Paris. No Brasil, a celebração é feita desde 2004, através da Mostra do Dia Internacional da Animação, ocorrendo simultaneamente em mais de 200 municípios. No ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, a mostra foi completamente online. Esse ano, em 2021, ela será híbrida com algumas mostras presenciais pelo país. Desde o ano passado, temos também a CONDIA, a Conferência do Dia Internacional da Animação, uma empreitada do Núcleo de Formação da ABCA, completamente online, contando com a colaboração de técnicos e acadêmicos de diversas partes do Brasil e do mundo. A conferência vai do dia 25 a 27 com painéis ao vivo, e a mostra fica disponível durante todo o dia 28, ambos no canal do Dia Internacional da Animação, no YouTube. Entre os dias 27 e 30, ocorre a iniciativa portuguesa Fórum de Animação, um evento parceiro da ABCA, composto por pitchings de projetos e mesas de debate. Mais informações nos perfis no Instagram, @diadanimacal e @forumanimacal. A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a @abca.animacal. Sabe, animação, mas sem a cedilha e o tio. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br.
Então é isso, então agora vamos para o assunto principal do nosso episódio. Estamos recebendo aqui Júlio Cavani e Antônio Gutierrez, também conhecido como Guti, né, Guti? Posso chamar assim, né?
Pode, claro, ninguém me conhece.
Ah, então pronto, aqui com o Guti, que eles estão à frente do Festival Animage. Júlio, muito obrigado pela presença. Guti, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Prazer estar participando do CIANIME.
Massa. E além do Júlio e do Guti, eu tenho aqui hoje uma participação mais do que especial da querida Roberta Barroso, que escreve pra gente no Cosmo Nerd e este ano acompanhou, cobriu o Festival Animage. Tudo bom, Roberta?
Olá, Vinícius. Estou aqui. É a minha segunda primeira vez, né?
É verdade. Você já esteve aqui com a gente gravada, né? No programa que a gente falou sobre do especial lá do consultório da ABCA. E agora você está aqui de volta ao vivo, digamos assim. Pelo menos para nós aqui.
Olha aí.
Legal. Guti, então, para começar, eu queria que você contasse um pouco o que é o Festival Animage. Eu sei que esse ano foi a 11ª edição, né? Então, um histórico importante, né, para a animação brasileira. E você está desde o início, você é o diretor-geral, né, do evento. Então, conta para a gente essa história tão importante do Festival Animage.
Então, o Animage, assim, a gente fez a 11ª edição esse ano oficial, mas a gente já fez duas especiais. Então, teoricamente, o festival seria a 14ª edição, mas a gente não conta edições especiais. A gente conta as edições oficiais, então seria o 11º. É um festival que eu criei aqui no Recife, quando a gente percebeu que tinha um espaço para um festival de animação, que não havia um festival de animação aqui. E como também a gente tem aqui em Pernambuco um polo audiovisual muito, muito atuante, né? Porque a gente tem umas políticas públicas aqui que alavancam o audiovisual, tanto é que a gente vê a projeção do cinema pernambucano sempre presente. Então a gente criou nesse ecossistema do audiovisual pernambucano, a gente criou a Animagem, né? E é um festival gratuito, então a gente costuma, nossos eventos que nós temos aqui na nossa produtora, a gente sempre procura fazer de forma gratuita, porque a gente entende que o momento que a gente vive no país é um momento de trabalhar pela inclusão mesmo das pessoas, sabe? Trazer. Então, quando a gente faz ele presencial, a gente ocupa vários espaços da cidade, a gente tem várias ações, nós temos a Mostra Competitiva de Curtas Internacional como fio condutor do festival, mas nós temos as mostras especiais, nós temos oficinas, nós temos masterclass, nós temos oficinas em hospitais públicos para crianças enfermas, nós temos o que nós chamamos de Mostra Parque, que a gente leva uma mostra de curtas assim, mais leves, com um perfil mais infantil, para parques e praças na periferia da cidade. A gente tem também, mesmo dentro das oficinas, a gente contempla desde criança até profissionais. E às vezes assim, a gente faz, tipo assim, já fizemos oficinas para surdos, oficinas para crianças autistas. Então é um festival que a gente tenta, ele meio que se ramifica pela cidade, ele ocupa vários espaços e de uma forma assim, inclusiva mesmo, tá? Então o que a gente já percebe nesse décimo, então o festival foi tá crescendo, continua crescendo e se posicionando. Eu acredito que a gente está entre os mais importantes festivais do país, de animação, fora, né, do eixo de São Paulo. E acho que a gente conseguiu realmente fazer um festival hoje já com um reconhecimento nacional e internacional. A gente recebe muito feedback de realizadores que realmente colocam o festival como um dos melhores. Assim, é um orgulho para a gente, né, de estar conseguindo fazer isso. E essa ideia do festival. Então, a gente já percebe também que nesse tempo todo que a gente está com o festival, a nossa atividade formativa já repercute, a gente já percebe na produção local um aumento, um incremento da produção da animação pernambucana. Então o festival também começou a se abrir mais espaço para animação pernambucana e brasileira. Tanto é que nessa edição a gente conseguiu ter uma edição exclusivamente da produção pernambucana, uma outra sessão, uma outra mostra da produção brasileira. Também, que mostra, assim, de certa forma, um fomento que o festival tem estimulado, uma produção que o pessoal tem estimulado localmente, e também essa preocupação de a gente trazer o que tem do melhor da produção local e nacional e internacional, porque esse ano a gente exibiu 170 filmes, sendo 165 curtas, 5 longas, de 43 países. Para a mostra competitiva, a gente recebeu 1.200 inscrições de todo mundo para a nossa mostra competitiva, que é uma produção muito recente. Na nossa mostra competitiva, por exemplo, são produções de um ano para... Né, por exemplo, a gente está fazendo 2021, é produção de 2020, final de 2019, 2020. Então, a gente consegue ter um recorte da animação mundial contemporânea e o que realmente a gente reflete na nossa programação, o que realmente está acontecendo na animação do mundo todo. Essa é a ideia do festival.
Aí, eu acho que vocês têm qualquer evento, né, um desafio enorme. Fazer um festival de animação nesse recorte é mais ainda, né? Porque eu acho que seus desafios são fantásticos. Eu quero aqui botar o Júlio na conversa. Eu sei que a Roberta, que acompanhou o festival muito de perto, tem uma pergunta específica para o senhor Júlio. Então, eu vou deixar a Júlia e a Roberta fazer essa próxima pergunta para a gente continuar nosso papo. Diga aí, Roberta.
Pronto, como eu estava dizendo para o Vinícius mais cedo, né, antes da gente começar a gravar, eu fui no Animamundi 2017, tive essa oportunidade, e assim, às vezes a gente assistia uma mostra inteira entrando numa sala de cinema, né? Sendo virtual, é legal que o Animais chegou, né? Eu, por exemplo, estou em Fortaleza, então se fosse em Recife eu não ia conseguir acompanhar só presencialmente. Mas às vezes eu fazia uma listinha de filmes do que eu queria ver, e aí quando eu ia para um, o outro me chamava a atenção e eu desviava esse caminho, assim. Então, nesse mundo, né, de filmes com várias técnicas, várias histórias diferentes sendo contadas. Aí eu queria saber como é esse processo de curadoria, né? Como é esse trabalho de louco, desses filmes que vocês receberam?
Bem, pessoal, eu sou o Júlio Cavani, né? Como eles já me apresentaram, sou jornalista e trabalho, me envolvo com várias produções culturais de várias maneiras também. E não estou no Animais desde o início. Eu entrei no festival em 2015, o festival já estava indo para a 7ª edição. Antes, outros curadores passaram pelo festival. E nessa transição do presencial para o virtual, ela provocou bastante impacto no Animais, porque antes não tinha exibição virtual no festival, né? Era tudo presencial. Então, era um festival essencialmente de cinema mesmo. Cinema no sentido mais amplo, a experiência cinematográfica, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista emocional, coletivo, humano, né? A gente privilegiava filmes de cinema, apesar de a gente já ter chegado a fazer uma mostra de videoclipes, uma mostra com episódios de séries, mas era um festival essencialmente cinematográfico. A transição para o ambiente virtual foi uma grande novidade nesse sentido também, porque a gente experimentou essa nova janela, né? Cada pessoa vê de um jeito diferente na sua própria casa, alguns veem no celular, outros no tablet, outros numa televisão gigante. Mas o lado bom é que é justamente como você falou, pessoas de outros estados do Brasil puderam ter acesso à nossa programação, conheceram o Animage, perceberam qual é o estilo, qual é a proposta do festival através dos filmes, né? Que é a melhor maneira de você conhecer o festival é vendo a programação, assistindo ao que o festival está mostrando, né? O que o festival selecionou. Isso dá uma certa cara do festival. A curadoria não é feita só por mim, nós temos realmente uma equipe. Tem, por exemplo, a Mostra Especial Africana teve curadoria de Carol Pacheco, que ela participou como curadora convidada. Ela já tinha participado do Animage como roteirista da série de animação Bia Desenha, por exemplo. Na curadoria de curtas, sou eu e mais três pessoas que fazem a seleção dos filmes, né? É impossível uma pessoa só ver 1.200 filmes e escolher. A gente compartilha esse processo. Então, em 2021, fui eu, Marila Cantuária, Patrícia Lindoso e Rogi Silva. E aí, antes de começar a selecionar, a gente tem uma conversa. E nessa conversa, a gente tenta justamente transmitir qual é o espírito do festival, qual é o estilo do Animage. E aí, eu acho que na minha interpretação, quando eu entrei no festival, o festival já tinha uma cara e eu tentei manter essa cara, tentei reforçar essa identidade, que eu acho que a essência está na questão artística, entendeu? Em questões de autoralidade, de originalidade, de ousadia, independência, tanto independência de pensamento quanto independência de produção também. É um festival que tem um perfil realmente mais artístico. O Animage pode até crescer e passar a englobar, por exemplo, comerciais, publicidade, vinhetas de abertura, essas coisas que a gente vê em outros festivais maiores, né? Porque tem festivais que tentam englobar tudo que está acontecendo em toda a indústria, mas não, o Animage não tem esse perfil de mapeamento geral. A gente busca números cada vez maiores, com certeza, mas a nossa prioridade é a qualidade da programação, é realmente a essência artística dos filmes mesmo. A gente é um festival artístico, um festival de cinema enquanto arte, enquanto expressão não só dos artistas, mas da sociedade mesmo, porque a arte em todas as linguagens, seja a dança, o cinema, a música, a arte, ela transmite as inquietações da sociedade, né?
Sim, e aproveitando que a gente tá falando de curadoria, Roberta e Guti, queria perguntar pro Guti, que viu o festival desde o início, o Júlio entrou no meio do processo, como ele contou aqui no histórico, como é que é, Guti, ver esse filho, essa gestação, que é um evento, né, e passando de mão em mão e ver ele tomando forma, como você colabora também um pouco com esse processo de curadoria, que certamente também participa, não diretamente, mas dirigindo o festival, e como é ver essas escolhas, depois se analisar tudo que passou e falar, poxa, esse ano teve uma cara assim, teve uma cara assada. Como é para você ver isso?
Bom, eu sou o criador do festival. Quando eu faço a direção geral. E é um festival que, na verdade, ele reflete muito o que eu quero na animação, o que eu quero pro festival. Né? A gente tem umas linhas gerais, assim, que, por exemplo, a gente percebeu que há uns 4 anos atrás, que quando a gente mapeava as inscrições da mostra competitiva, a gente não tinha filme da África, né? Então, eu reuni a curadoria, o Júlio, a gente vai precisa ver o que está acontecendo na África, não é possível que a gente não tenha uma produção na África. E a gente foi, pesquisou, e hoje, pelo terceiro ano consecutivo, a gente faz uma amostra africana que repercute super bem, sabe? Porque tem uma identificação com o Brasil, tem uma coisa... E realmente é uma produção que, se não for um festival como o nosso, não, ninguém acessa, entendeu? Então, quando eu tive a ideia do festival... E é legal, porque acho que a animação está na gente, acho que todos nós que de certa forma se envolve com cinema, Roberta, certamente, acho que a porta de entrada para as pessoas é a animação, né? E o surgimento do animais coincide com o nascimento do meu filho, né? Porque quando ele nasceu, aí quando você tem uma criança, Patrícia, você fatalmente, se você realmente dá atenção para a criança, você acaba se envolvendo com o cinema de animação, porque é a forma que, né, de você mostrar para a criança filmes, né? E com meu filho foi isso também. Então, quando eu vi, falei, peraí, gente, isso aqui tá gostoso, tá bonito isso aqui, vamos fazer um festival, né? Então, mas eu acho que, como o Júlio falou do perfil do festival, é a forma que eu vejo a animação, que eu vejo o cinema da animação. Então, é meio que personalizado. Acho que posso dizer que o Hackbeat, o que é uma imagem, é meio que personalizado no meu conceito. E como eu faço também o festival Hackbeat, que também é um festival de música, e também tem essa história de independência, de novas propostas, de coisas mais instigantes. Eu acho que o Animagem reflete um pouco também o que eu gosto na música. Então, eu até costumo dizer que o Animagem é meio que o Hackbeat da animação, sabe? Se você buscar produções que dificilmente estariam aqui, sabe? Aquelas coisas mais provocativas, mais inquietas. Então, e a curadoria segue essa linha, e a gente começa também a buscar alguns temas em determinadas edições. Por exemplo, esse ano a gente começou a investigar também mais a produção latino-americana. A gente percebe que tem uma produção latino-americana que não está tão presente no Animagem, então a gente começou a investigar isso também, tem africana, como te disse. Então, a própria produção pernambucana também, que a gente percebeu que até, acho que o festival também estimulou uma produção que está presente, então a gente também abriu. Eu acho que é isso, a gente ter essa visão, né, mais geral e trazer para a curadoria. E é isso. E engraçado porque a curadoria, nas escolhas, a gente percebe determinados temas que são muito presentes em determinadas edições, né? A edição que você percebe alguns temas mais recorrentes, ou depois muda. Então, acho que a animação, pelo fato de a gente trabalhar com uma produção recente, a animação também, como toda obra artística, ela reflete muito as tendências de pensamento mundial, de inquietações planetárias, de coisas que estão acontecendo no mundo, que acaba refletindo na música, no, né, em todas as manifestações artísticas e na animação também. E o Festival Animagem acaba captando isso também, né, que o Júlio, a gente identifica, pô, esse ano tem muito esse tema, o ano que vem, ó, tem outra coisa, que o Júlio até poderia dizer, assim, por exemplo, já tivemos aqui a questão de gênero muito presente em determinadas edições, questões políticas em outras, sabe? Documentários, predominando bastante propostas de documentários em outras, né? Que o Júlio até pode dar um perfil melhor do que a gente tem visto nas últimas edições.
Exatamente, e apesar de que o festival ter um estilo, uma cara própria, a gente busca essa representatividade que o Guti está falando, a representatividade racial, de gênero, regional, geográfica, e busca também diversidade. A gente tem esse perfil mais artístico, mas a gente se interessa pelas produções dos grandes estúdios, da indústria também. A gente já incluiu na programação, por exemplo, filmes dos estúdios Ghibli, como O Meu Amigo Totoro e A Princesa Kaguya, O Conto da Princesa Kaguya. A gente já exibiu também na programação a última versão restaurada de Yellow Submarine, dos Beatles. Uhum. Foi incrível, uma projeção num cinema enorme aqui do Recife, um cinema antigo. Cópia novíssima, restaurada em 4K.
Massa.
Então, é assim, é a diversidade que a gente busca também, né? E essa questão aí da Mostra Africana é interessante, porque ano passado o Festival de Annecy, que é o maior festival do mundo de animação, homenageou a África, mas antes mesmo o Animagem já tinha buscado esse diálogo. Quando eu fui para Annecy, por exemplo, uma das minhas missões era procurar os animadores africanos que estavam lá representados não necessariamente na programação, mas eles tinham estandes lá no MIFA, né, que é o mercado do festival. Então eu entrei em contato diretamente com eles, troquei cartão, conversei, e a gente iniciou ali um intercâmbio que deu origem a essa nossa mostra africana, que é sucesso de público mesmo, assim. Sempre lota nas sessões presenciais, e agora na nossa versão híbrida online, mais pessoas puderam assistir.
A Roberta falou dessa questão de usar o online, né? Eu também tive a experiência de Annecy do ano passado, que eu acompanhei bastante na versão online, e isso que ela falou, eu me reconheci muito nisso, assim, tipo, você tá num lugar, assim, se você não priorizar uma coisa, tipo, eu Annecy 2020, eu tava falando pra Roberta, eu priorizei a mostra competitiva de curta, defini isso pra minha vida, porque senão eu não ia começar a dar play num, daqui a pouco ia dar play no outro, você tem esse efeito de zapping, assim, mais controlado pelo usuário. Mas para a curadoria também gera um problema bom, digamos assim. Você não tem o tempo como inimigo, né, digamos assim. O tempo da sessão, né? Você tem teras de espaço, você tem gigabytes de espaço, mas não tem o problema do tempo, né? Isso é um desafio para a curadoria, né? Para botar de mais ou botar de menos, né? Em termos de filme, quantidade e tudo mais, né, Júlio?
É, mesmo assim, assim como a Annecy, a gente procurou fazer programas, né? Distribuir a programação da mostra competitiva em sessões. Mas no caso do online, as sessões funcionam mais como uma sugestão de agrupamento. Família, né? É, tipo, em cada sessão a gente procura filmes de estilos diferentes. Para se alguém quiser ver uma sessão inteira, já vai ter uma ideia do estilo mais ou menos do festival, dos vários caminhos que o festival segue. Mas com a plataforma que a gente usou esse ano, o público também ficou livre para ver na ordem que quisesse, porque às vezes você entra no site e vê o frame do filme e pensa, pô, quero ver esse filme, que desenho lindo e tal. Aí você não resiste, pula e vai logo para aquele filme.
É o lance da experiência mesmo. Bom, e o Festival Animage teve uma grande programação, como a gente está falando. Eu sei que a Roberta acompanhou muitas coisas, escreveu para o Cosmonerd. Inclusive, se você está ouvindo esse episódio, não leu os textos da Roberta, aconselho, está lá na coluna Animaland. É a coluna que geralmente eu escrevo, mas agora a Roberta está dentro do processo, estou trazendo ela para escrever também. E ela acompanhou o festival, escreveu alguns artigos, alguns textos por lá. E inclusive falando do vencedor, digamos assim, né, da categoria principal, o filme chileno. Roberta, queria que você falasse um pouco do que você viu, do que você traçou, do que você escreveu. E aí, enfim, deixo com você para cutucar o Júlio e o Guti nessa análise de como você viu o festival.
Eita, pois você falou, né, do que a gente entra na animação, conhece normalmente pela animação infantil, infanto-juvenil. Foi meu processo também, assim que a gente se apaixona. Mas quando a gente vai conhecer, vocês estão me ouvindo, né? Que a internet está bem estável aqui. Mas quando a gente se aprofunda, assim, vai conhecer o que é animação, principalmente num festival como Animage, que tem muito metragem, né? É porque esse ano teve dois longas, né? Mas, assim, é no curta-metragem, eu sinto, que há mais possibilidade de experimentação, né? Da linguagem.
Uhum.
Normalmente, curta-metragem não se preocupa tanto com o mercado, não está tão atrelado. Então, tem um traço ali do autor e tudo mais. E aí, pelos curtas do Animage, até falei pro Vinícius também que eu tava, assim, com saudade desse ambiente de festival, tava com saudade de ver tanto curta bom. E como eu escrevi nos textos, assim, a animação, ela pode levar a nossa cabeça ao limite, assim, porque, por exemplo, o que ganhou o melhor roteiro, né, o Just a Guy.
Oh, yeah, he's tall, very high cheekbones, big eyes, and he just seemed like somebody that I found attractive.
Dark hair and full lips. I just found this very beautiful.
Shoko, hi. Nice to meet you. You are very pretty and you have cute feet.
Police in Los Angeles believe they have their man. Police believe Ramirez is the walk-in killer or so-called
night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes.
Que filme! Eu lembro que eu fiquei assim, boquiaberto. Meu Deus, realmente. Nunca tinha parado para pensar na relação das fãs de um serial killer, né, da correspondência que eles trocam. E o curta vencedor, o Guti falou também, é da aproximação com a América Latina, né, com a animação daqui ibero-americana, teve até a mesa no Animage também. E, assim, o Bestia foi um que cara, esse curta é horrível e é maravilhoso, né, tipo, ele pega a relação de uma ditadora, uma comandante, né, da ditadura chilena, com um cachorro, e a partir dessa relação micro, assim, a gente consegue entender o que foi o horror dessa ditadura e diz muito sobre a nossa história também, né, do Brasil. E aí, o Just a Guy que eu falei é um documentário, o Beixa já é ficcional, baseado na realidade. E aí, outra pergunta, né, como escolher um vencedor, assim, como eleger o melhor curto, a melhor direção, o melhor roteiro no meio dessa diversidade também?
A escolha dos premiados, a gente elege um júri independente que não tem uma relação direta com o festival. Esse ano foram três mulheres, inclusive, legal, né? A Lea Zaguri, que também tem uma relação com a Animamundi, animadora. Teve Renata Pinheiro, que é uma realizadora local de Pernambuco também, com um trabalho também de produção nacional. E Bárbara Oliveira, que é uma brasileira que vive no exterior.
Então, na verdade, ela é portuguesa, filha de angolanos.
Exato, que vive no exterior. Então a gente pegou um olhar feminino, mas com...
uma avaliação.
Mas com prismas diferentes, né? Eu acho que resultou numa escolha muito consistente do festival, sabe? Eu acho que foi uma escolha, assim, realmente... Então, todo ano que a gente... Quando a gente elege o júri, indica o júri de uma forma totalmente independente, o júri vai lá e faz o que eles acharem, sabe? Então, mas a gente tem tido a sorte de o júri estar muito sintonizado com o festival, né? Então, acho que essa edição desse ano foi muito, assim, refletiu muita sintonia, o júri entendendo que é o festival, né?
Sim.
Então, nesse sentido, foi essas escolhas. E nós temos, assim, esse ano nós não fizemos, porque a gente estava no digital, a gente não encontrou um mecanismo seguro para fazer o voto do público. Mas quando aqui no presencial a gente faz o voto do público, que também é surpreendente.
É. É
a votação do público, a gente faz aqui, que tem a escolha do público, né? Então é isso, o resultado da mostra competitiva é isso, é realmente um júri que entende o festival e atua de uma isso. forma totalmente independente, que nos surpreende também, assim, pelo nível das escolhas, né? Eu fiquei muito feliz com as escolhas desse ano, assim, do júri.
Sim. Foi incrível. Renata Pinheiro, que estava no júri, ela não tem uma relação direta com a animação. Ela é cineasta, é diretora do filme Carro Rei, que está circulando muito agora em festivais. Ganhou o Festival de Gramado. Uhum. Mas ela também é artista plástica e já fez a direção de arte de muitos filmes. Então ela tem toda essa relação com esse lado mais plástico mesmo. Esse lado da visualidade artesanal mesmo. E Bárbara de Oliveira, não sei se vocês conhecem, ela participou do Animagem com o curta Lugar em Parte Nenhuma.
Quem que eu era?
Que conta a história da mãe dela, que é uma refugiada de Angola, que foi morar em Portugal. E aí, então, é uma visão bem diferente mesmo. E Lea Zaguri não dispensa apresentações, ela é uma das organizadoras do Animamundi e uma grande animadora brasileira também. E achei muito interessante elas terem escolhido o Bestia, porque nós estamos vivendo um momento de volta, de fortalecimento da extrema-direita, do reacionarismo em vários países, e aqui no Brasil também gente pedindo a volta da ditadura. Então elas escolheram realmente o filme que tem uma ligação mais forte com essas temáticas, né? Super urgentes. E como a Roberta falou, é um filme pesado, assim, violento, que trata de questões muito delicadas, desaparecimentos políticos, presos políticos, tortura. E aí foi muito forte, assim, essa escolha do júri. E o outro filme que ela falou, Just a Guy, também é muito interessante, porque ganhou um prêmio de roteiro, apesar de ser um documentário. A gente tem percebido um número cada vez maior de documentários que usam linguagem de animação. Isso está crescendo no Animagem. E esse ano, inclusive, a gente tinha uma mostra especial mexicana, proposta pelo festival mexicano Animassivo, uhum. que era uma mostra só de curtas de animação documentais mexicanos. E a maioria com temáticas bem políticas também. E o Just a Guy é um filme aberto a interpretações, tem esse lado da curiosidade, o que é que leva alguém a se apaixonar à distância por um serial killer, é uma espécie de fã, né, que se apaixona pelo artista, mas não é um artista, é um criminoso. Mas, ao mesmo tempo, faz a gente refletir sobre esse fascínio pela violência também, que é uma coisa perigosa e urgente é um tema que está em alta também, apesar do filme trazer uma abordagem completamente inesperada, assim, mais focada, eu acho que focada no amor mesmo que elas têm ali, por mais estranho que seja, são depoimentos reais de mulheres que se apaixonaram por um cara, né?
A Roberta falou dessa questão do júri, né? E vocês, claro, deixando o júri independente, é fantástico, porque vocês escolhem um resultado que é sempre surpreendente, né? Olhando assim para todas as categorias e dá para ver a variedade das escolhas do júri, né? Das abordagens das escolhas do júri. Isso é interessante, porque é um festival, ele traz um recorte de variedade que passa também pelo júri. Então, esse cuidado é super fundamental para o festival funcionar, né? Inclusive como evento mesmo. Então, acho que o Animagem tem esse super sucesso. E esse ano vocês tiveram essa parceria com a BCA, né? A BCA até falou aqui no CEANIME, num dos episódios, sobre isso. Júlio, não sei se você pode falar sobre isso, o Guti, qual foi essa parceria e o que resultou desse contato?
Antes vou falar sobre o seu comentário sobre essa questão da diversidade. Realmente, entre os premiados, você tem, por exemplo, um filme da África, que é o Machine, do Congo. Filme incrível, ganhou o prêmio de melhor técnica, que é uma categoria no Animagem, que ela é dada para o uso mais criativo de alguma técnica. Não necessariamente uma técnica é melhor do que a outra, mas alguns realizadores, alguns animadores usam com mais criatividade esse filme Machine. Quase sem palavras, consegue contar uma história, fazer uma denúncia ambiental, social, incrível. Produzido no Congo por Frank Mukundai e Trezor Chibangu.
A produção mundial de voitures elétricas se passará em um futuro próximo, celle de voitures a moteur Goudio.
O filme que ganhou o prêmio de melhor curta de animação é bem interessante também, que é da França, né, que é uma grande potência da animação. Mas esse filme, ele veio junto, ele se inscreveu no festival junto com um pacote de filmes de uma escola de animação de Nantes, da França. Uhum. E aí, os outros filmes desse pacote não foram selecionados, só foi esse. Todos eles eram filmes feitos em computação gráfica tridimensional. Uhum. Mas a maioria era meio genérico, meio imitação da Pixar, da Disney, Star Wars. Mas aí no meio tinha esse filme, La Source de Montagnes. E ele usa a computação gráfica de uma maneira super original, muito diferente do que a gente vê por aí. É quase abstrato, entendeu? As criaturas que eles criaram, realmente é um filme que tem uma personalidade artística muito forte. E entre os premiados também tem filmes de realizadores consagrados, filmes premiadíssimos. Tem até o Genius Lossi, que concorreu ao Oscar. Tem o Affairs of the Art, de Joanna Quinn, que é uma das maiores animadoras da Inglaterra. E essa questão de curta e longa em animação é bem diferente do documentário, do live action. Vocês perceberam, por exemplo, que em Annecy e no próprio Animagem, o prêmio principal é para curta-metragem, não é para longa.
Sim, é verdade.
E às vezes um curta de animação exige uma entrega tão grande, ele exige tantos anos de trabalho, que muitos dos maiores animadores do mundo nunca fizeram longa.
Ao mesmo tempo, poder de síntese, curta, né, Júlio? Ao mesmo tempo, simultaneamente, um poder de síntese por conta do tempo, do tamanho do filme.
Exatamente, a escala é outra, os referenciais de tempo na animação são outros, tanto para quem assiste quanto para quem produz, né? Um curta-metragem de ficção com atores pode ser filmado em uma semana, mas em uma semana você não faz um curta de animação, você precisa de semanas, meses, anos até. E a questão da ABCA, eu acho que o Guto pode falar, mas é um gesto de aproximação do Animagem com o setor, né? A gente quer manter esse intercâmbio, quer manter o diálogo, e que é a participação dos animadores brasileiros no festival de várias maneiras.
Essa aproximação da BCA foi exatamente isso que o Júlio está dizendo. O festival tem crescido, está crescendo, e a gente está vendo essa necessidade também de chamar os atores, né, do país, né, da animação. E coincidiu também de que aqui a Nara Aragão, que é a presidente da BCA, que é da, né, aqui em Pernambuco, uma conversa que nós tivemos, quando eu também falei do meu interesse de a gente também começar a aproximar também o Animagem da produção latino-americana, coincidiu também dela tá tendo uma relação com o pessoal da chama La Liga, que são eventos da Argentina, México, Espanha também, que formaram um grupo exatamente para fomentar a animação nesse território ibero-americano. Então foi assim, através disso a gente fez um painel sobre isso, e também aí surgiu a ideia também da ABCA colocar um prêmio com a chancela ABCA no Animagem. Foi bacana, porque também a gente expande a possibilidade, né, de reconhecimento do nosso conteúdo, né, da mostra competitiva. Eu acho que é uma aproximação que foi a primeira edição que nós fizemos isso, e tende a se consolidar mesmo essa parceria, porque o festival cresce e a gente vai, né, tem que incorporar, né, as instituições, né, as associações, né, relacionadas à animação. E é uma coisa que foi bem bacana ter isso, né? Esse ano foi bem uma coisa muito legal, porque a gente viveu coisas assim, como essa coisa da BCA, essa história de a gente estar no híbrido, né, no online, no presencial. Foi uma edição de de passos à frente, eu diria, assim, de a gente, pô, né, sabe como você está naquele momento que você tem que dar passos, né? Expandir para novos caminhos. Então, não só no formato, mas também nas relações. Acho que nesse sentido, na Imagem, a gente ampliou também a curadoria, a gente também incorporou uma curadora para a mostra africana, que a gente não tinha. Assim, enfim, acho que foi um ano realmente da gente expandir o festival e abrir novos caminhos, novos contatos, e a BCA se inclui nessa iniciativa do festival.
E aí eles deram o prêmio de melhor curta brasileira na escolha da BCA, que o prêmio, uma justa homenagem, Jorge Pereira, né? Com homenageando o Jorge. E foi pro Carne, da Camila Carta, inclusive esteve aqui no Cianime com a gente, falando do filme. E uma menção honrosa do júri ABCA foi Assim Foi Assado, de Chia Belotto. E aí, Roberta, eu ia incluir a Roberta, porque a gente tava falando antes de começar aqui a nossa gravação, que a Roberta ainda não tinha conseguido assistir o Carne, por exemplo, que foi um filme que foi com um monte de festivais. Um monte. Uhum. É um dos filmes brasileiros, assim, de, pelo menos minha memória recente, com uma rota de festival bizarra de tantos que ele que participou e foi tão premiado, né? Então,
não só de animação.
Não só de animação, exatamente. Inclusive festivais de documentário, né? Propriamente de documentário também. Então, assim, um curta brasileiro de muito sucesso no circuito de festival. Estando na Festival Animagem, a Roberta falou, olha, que massa, porque foi a oportunidade de eu assistir, por exemplo, né, Roberta? Então é incrível, né, porque também trazer esses filmes que às vezes já estão naquele final de circuito de festival, né, de ciclo, digamos assim, e também foi a oportunidade de ver, né, Roberta?
Não, tava doida pra ver o Carne, consegui assistir inteiro, e assim, o Animagem, né, o momento de assistir, foi um respiro, assim, porque a gente tá nesse momento difícil, político, para o meio audiovisual, meio artístico. E assim, acho que o Animar, justamente por ele ter essa linha de tratar, né, o cinema de animação como um bem artístico, assim, que expressa, né, o espírito político mesmo, né, as inquietações e tudo mais. Então tinha curta como o da Camila, né, o Carne, falando sobre o feminino. Teve... o Bestia também, mas assim, há muitos curtas que eu ia falar sobre imigrantes também, né? Uhum. O Migrantes, assim, foi muito emocionante também assistir. Teve outro, um curta documentário que também usava a representação dos ursos para falar dessa questão dos imigrantes, assim, então, mulheres, acho que Girls Talk About Football, né? Que tinha. Uhum. Que traz as mulheres no futebol, que é a gente é considerado país do futebol, mas o futebol masculino, né? Então, assim, trazia muito, muito essa cara, a mostra africana também. E já o Animagem, por ser um festival pernambucano, né? Acho que ele já é político por movimentar o cinema, assim, fora do eixo, né? Trazer a diversidade regional também.
Sim.
Pois é. Por exemplo, um filme como Carne, como o Vinícius falou, ele rodou bastante em festivais, mas a gente acha importante trazer ele para o Animagem, para ele ser exibido dentro de um contexto de cinema de animação, de um festival. Sim. De animação, festival de animação do Nordeste. É a primeira vez que ele é exibido no Animagem, entendeu? Então ele está sendo visto dentro do contexto do Animagem. Isso aí traz muita coisa. Outro filme premiado que tem um teu político também, como o Roberto estava falando, é o Tapajós, Uma Breve História da Transformação de um Rio, É um filme que denuncia o que está acontecendo no Rio Tapajós, né? A questão social lá, o impacto social daquela...
A menção honrosa, né?
Foi. E a menção honrosa do prêmio da BCA foi para o curto. Foi Assim, Foi Assado, que na verdade não é um curta, é uma série de animação pernambucana.
Uhum.
E esse mercado de série de animação, não dá nem para chamar de mercado, né? Mas esse setor de série de animação em Pernambuco...
Queremos que seja um mercado, né?
Esperamos que seja algo autossuficiente, lucrativo, mas ainda depende muito de apoios inclusive que estão se extinguindo e podem voltar, né? Foi Assim, Foi Assado... O Bia Desenha, que eu já mencionei aqui, foi lançado originalmente na TV Brasil. E aqui em Pernambuco também outra série de animação, que aí sim é de muito sucesso comercial, é o Mundo Dita, né?
Uhum.
E tem também o Além da Lenda, outra série de animação pernambucana. Isso, há 10 anos atrás, eu acho que não existia nenhuma série de animação em Pernambuco. Hoje em dia, eu já mencionei aqui 4, né?
Sim.
Que venham outras.
É muito legal, gente. Nós estamos chegando no final do nosso papo aqui no Se Anime de hoje. Mas antes da gente dar o nosso tchau, eu queria ouvir do Gucci, principalmente. O que você visualiza para o futuro, para o próximo passo, para o próximo ano, para o Festival Animagem? Como você mensura os novos passos?
Olha, Vinícius, desde que eu comecei a trabalhar com Animagem, que eu criei o festival e a gente começou a realizar, o objetivo da gente é posicionar o festival entre os melhores do mundo. Isso sem nenhuma arrogância, mas acho que a gente tem essa possibilidade de colocar um festival que não acontece em Rio e São Paulo entre os melhores e mais significativos. Não diria melhores, mas acho mais representativos, talvez.
Sim.
E acho que a gente está caminhando nessa direção, né? Você vê, nessa pandemia... A gente realizou esse ano uma edição especial online no comecinho do ano e agora fizemos a edição oficial. Ou seja, poucos festivais fizeram isso. Né? Acho que você, né? A gente tem um dos maiores festivais do Brasil que está 2 anos sem realizar. Né? Então, acho que o nosso objetivo é esse, é realmente colocar o festival como um festival de referência, sabe? Um festival brasileiro de referência mundial. Essa ideia, abrindo espaço para a produção brasileira e também recebendo o que é melhor que acontece no mundo. Nós temos as nossas atividades formativas, que falamos pouco aqui.
Uhum.
A gente tem oficina,
são muito importantes,
porque a gente também, além de ser um festival de entretenimento, de mostrar uma produção diversificada, rica, né, artisticamente, a gente se preocupa também com a questão da circulação do conhecimento. Né?
Uhum.
Onde você proporciona que pessoas interessadas em animação, jovens ou mesmo profissionais, se aprimorem, se iniciem no processo criativo e através de oficinas, de masterclass, encontros. Esse ano a gente até extrapolou, a gente ia fazer acho que 1 ou 2 masterclass, fizemos 3, 4, fizemos entrevistas. Como a gente viu, quando a gente fechou uma programação, tinha muito mais conteúdo nessa área de formação do que a gente tinha planejado inicialmente, porque a gente foi vendo as oportunidades, vamos fazer. E isso também vai muito de apoio que nós temos, né? Consulado da França, da Alemanha, mesmo a BCA, que a gente fez parceria. Então, é essa a ideia do festival. A gente realmente, quando a gente fala em animação no Brasil, o Animagem vai ser um sinônimo, um espaço representativo da animação do Brasil e do mundo. Simples assim.
Exatamente. Independente dessa coisa comparativa, de ser o maior ou o melhor, como eu falei, o Animagem ele tem a contribuição dele, que vai ser diferente da contribuição do Animamundo e da Múmia, que são grandes festivais, mas cada um tem seu estilo. E o Animagem vai trazer coisas que os outros não trazem. Um festival de animação só no Brasil, por maior que seja, não vai conseguir trazer todos os filmes.
Sim, impossível.
Muitos longas-metragens, por exemplo, que a gente trouxe para o Animagem, mesmo alguns bastante premiados internacionalmente, nunca mais foram exibidos no Brasil depois do festival. Não chegariam ao Brasil se não fosse o Animagem.
Sim.
Isso vai continuar acontecendo. Infelizmente, o mercado de exibição cinematográfico em relação à animação ainda é muito restrito aos grandes estúdios americanos, no máximo um japonês, um ou outro francês.
E mesmo com os streams, muito... né, Júlio? Isso é interessante, né? O festival, ele tá num lugar que mesmo com os streams, ele traz essa novidade, esse cheiro do que não veio, né?
E o circuito de exibição brasileiro também, em relação à animação, é muito restrito ao cinema infantil também. Esses filmes adultos não chegam. E como você falou, mesmo no streaming, filmes incríveis que a gente exibiu em anos anteriores, como Window Horses, por exemplo, A Menina Sem Mãos, Psiconautas, grandes filmes de animação, longas-metragens premiadíssimos, você não encontra em lugar nenhum, nem na internet. Legendado em português, então, mais
menos ainda.
Não, acontece umas coisas também. Às vezes a gente tenta colocar algum filme de longa e tal, né? E a distribuidora diz que está com outra estratégia e tal. Depois o filme simplesmente some.
Tava era melhor ter ido, né, Gucci?
Então, temos estratégias assim, até acho que merece uma mesa especial sobre o papel das distribuidoras, porque
sim,
a gente, na nossa relação com as distribuidoras, a gente percebe muitos equívocos.
Em
relação ao lançamento, a estratégia de lançamento. E essa experiência híbrida que nós tivemos, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Não sei como a gente vai tratar, né, no próximo ano. É porque tem um charme a gente fazer o local, né?
Isso aquela vai depender muito dos produtores, realizadores.
Então, exemplo, é legal se você conseguir trazer convidados aqui para um encontro pessoal. Mas, por outro lado, o híbrido, o digital, o online, também proporciona um acesso. Por exemplo, vocês estão em Fortaleza, sabe? Que vira um festival. Então, essa possibilidade também de você estar em outros lugares do país e acessar um conteúdo, né? Então, é uma coisa que a gente vai discutir. Como a gente vai, né, gerenciar essa boa experiência no online junto com o presencial, de que forma a gente pode, dentro disso que você perguntou, o que é que a gente vai fazer no futuro do festival. Mas a ideia é essa, a gente realmente posicionar o festival. Quanto mais número de pessoas estiver acessando, aprendendo, adquirindo conhecimento e realizando. E, pô, às vezes a gente quer fazer... Botamos 170 filmes. Vocês iam botar 300. E tem filmes... E o bom é que tem 300 filmes para a gente selecionar. Imagina, a gente recebe 1.200 inscrições na nossa mostra competitiva. E nós tivemos 69, 70 filmes no nosso competitivo. Olha só, imagina. Então, tem um potencial muito grande, né? Às vezes, a gente fazer 2 meses de festival.
É verdade, Gucci. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Gucci, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação. E mais ainda, né? Por ter criado um festival que agora está nessa 11ª edição, 12ª próxima. E eu só tenho a desejar vida longa para a Animagem, agradecer a você, Gucci, pela criação e pela força de manter um evento anualmente. Isso por si só já é um desafio gigantesco, né? E crescer como a Animagem vem crescendo e que a gente vem assistindo, vem acompanhando, isso é muito legal. Então agradeço demais, viu, Gucci, pela presença.
Obrigado. Eu queria ressaltar que por trás da ideia do pessoal tem um time, né?
É verdade.
É um time massa aqui, cara, que tem Júlia aí com toda a equipe de curatorial, tem o pessoal da produção, pessoal técnico, assim, coordenação, que aqui é a Luciane que faz a coordenação, que ela segura uma onda incrível. Tem um time, assim, o cinema, é muita gente envolvida, né?
É sempre coletivo, né? É sempre coletivo.
É um trabalho muito pesado mesmo, então é justo dizer que o Animagem tem um grande time de profissionais por trás, né? Desde a curadoria até a parte mesmo de produção, a parte técnica, e faz o festival andar. E eu aproveito para agradecer também, Júlio, obrigado mais uma vez, a gente está junto aqui falando do festival. Roberta, você, Vinícius, obrigado pela oportunidade. E vamos falar mais, ano que vem, vamos falar mais de Animagem.
Legal. Júlio, muito obrigado pela presença também, viu? Parabéns pelo trabalho de curadoria, que a Roberta, a gente vinha comentando antes de gravar o episódio, que é certamente uma das tarefas mais hercúleas e complicadas para qualquer festival, viu, Júlio?
A curadoria dura um ano todo. Quero agradecer a Gucci por ter me convidado para fazer a curadoria mais uma vez e agradecer a vocês pelo convite para o programa e convidar todo mundo que está ouvindo para vir para o Recife para o próximo Animagem, participar dessa imersão aqui, ver os filmes presencialmente. Quem não puder vir, acompanha online. O que não tiver online, olha a programação das edições anteriores, que lá tem muita dica de filme bom para vocês procurarem por aí pela internet. O festival acontece, acaba, mas as informações estão lá para vocês pesquisarem.
É verdade. Vamos ter falado, tem o canal do YouTube do festival, né, que tem muita coisa lá, tem bate-papo, coisas que vão ficando, que também é um compêndio ali de conteúdo para quem está produzindo animação, para quem está pensando animação. Roberta, muito obrigado pela presença, querida, obrigado mesmo por ter acompanhado o Animagem com a gente aqui no Cosmonerd. Para quem não leu os textos, está lá na coluna Animaland, no cosmonerd.com.br. Roberta, muito obrigado pelo tempo também estar aqui com a gente no Se Anime hoje.
Não, eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar cumprindo o Animagem pelo Cosmonerd. Acho isso muito chique. Mas É, como eu queria destacar também, é essa importância para a formação, né? Eu conheci profissionais da animação cearense, descobri que quis fazer animação num evento do dia que teve aqui em 2015. Então eu hoje estou caminhando assim enquanto realizadora, né, até pesquisadora no meio da animação por causa desses eventos, né? Que acontecem, está acontecendo o dia, né? Agora, com dia, eventos por causa de festivais também, que acontecem oficinas de stop motion, anima já aconteceu de roteiro, para animação. E é isso, acho é muito legal, que mexe toda a cadeia, na verdade, né? E é isso, muito obrigada mais uma vez.
Valeu, Roberta. Valeu, gente.
Então, você vê na próxima, Vinícius.
Então, vamos fazer aqui um
fazer esse podcast aqui
ano que vem. É, exatamente. Vai fazer um Cianime lá, gravando lá. Tá
falando com muita gente aqui, realizadores.
Legal, gente. Obrigadão. Você que está nos ouvindo já sabe, todos os episódios do Cianime estão no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e também, é claro, no site, no portal cosmonerd.com.br. Não deixe de acessar. Então é isso, me siga também, @viniciusbozo com dois Zs, por favor, vai lá dar um like, né? Quem sabe, né? Pra não ter uns recebidos, umas coisas assim, então curta lá também. Obrigadão pela audiência, gente, e até a próxima.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com